E o CBN Saúde de hoje é sobre o Janeiro Branco, saúde mental em tempos difíceis, né? Mais importante do que nunca, a gente sabe que na atualidade os seres humanos, ainda mais agora nesses dias, vivem sob uma pressão muito grande de cobranças, comparações, as redes sociais carregadas às vezes de modelos intensos de uma cobrança de felicidade, de bem-estar ou de engajamento. Até onde isso pode ou não prejudicar a nossa saúde mental. Para falar sobre isso, Jaime Baduco Gonçalves está aqui comigo, psicóloga. Jaime, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês sobre saúde mental, principalmente neste momento da campanha Janeiro Branco, estar aqui conscientizando sobre esse movimento, que também é um movimento político, social, humano. Sou sempre feliz de estar aqui com vocês.
Jaime, quando a gente fala de saúde mental, manter equilíbrio, claro que ninguém tem e aquela história assim, a minha vida é perfeita. Todos nós temos os nossos percalços, nossos problemas, nossas contradições, tem coisa boa também, coisas legais, né? Enfim, essa perfeição. Mas, contudo, a gente é muito cobrado por perfeição, por estar bem o tempo todo. Isso não faz bem, né? A gente vive numa cobrança constante cada vez maior em relação aos últimos tempos com as redes sociais.
Infelizmente, nós invertemos os papéis. E essa exigência do mundo nos tira a rota do que é necessário, do que é primordial. Eu sempre digo que quando a gente fala, né, de uma necessidade de cuidado, como vem trazendo a campanha para esse olhar de conscientização à saúde mental, quando a gente fala dessa inversão de papéis, é justamente isso. Eu paro de olhar para mim e olho para o que o mundo está precisando ou cobrando, exigindo da minha pessoa, da minha presença aí. Então, esta prioridade invertida nos traz esse adoecimento. Essa exigência, essa necessidade que a gente tem também de estar sempre presente, sempre participativo. Eu preciso estar sempre visto, sempre sendo lembrado de uma forma exuberante, de uma forma extremamente, né, qualificada, bela, no bem. Mas a gente nunca está... interessante que essa contradição. Quanto mais eu busco por isso, mais eu fujo do que oriunda este benefício, né? Eu fujo de mim também, eu fico tão atenta ao mundo, ao que as redes sociais me pedem, e eu fujo um pouco deste contato com do que realmente faz sentido para mim. Não sei se me
fez. Sim, eu até quero aproveitar e fazer um desdobramento disso, né? A gente tem uma dificuldade, aí não só nas redes sociais, calculo que na nossa vida de uma maneira comum, de maneira geral, né? De separar um pouco o que é nosso e o que é dos outros. Parece que a gente está tendo cada vez mais dificuldade de entender o que realmente é, o que a gente sente, o que a gente gosta, o que a gente tem de interesse, e o que é o interesse dos outros, e que às vezes nos cobra ser também. Aonde que a gente vai buscar, Jaime, essa fronteira de perceber? Eu vejo isso por mim, às vezes. A coisa é tão intensa e tão complicada, que se você perguntar para uma pessoa assim, tá, o que que você quer? O que que é teu interesse? A pessoa começa a confundir um pouco com o interesse dos outros. Como é que a gente faz? Oh, não, peraí, isso aí é o que o outro quer de você. O que você quer é outra coisa.
Olha só, a gente precisa entender que estes incômodos, a gente chama de afetações, tudo que gera incômodo, como o medo, a angústia, o tédio, são sinais que eu estou, muitas vezes, fugindo do sentido do que é importante para mim. Então, quando eu venho para este mundo, num nível de conexão altíssimo, num nível de olhar altíssimo e cobrança, eu acabo perdendo o sentido do que é verdade para mim. Eu fico olhando só para o que o mundo está exigindo e pedindo de mim, e escapo e fujo do que faz sentido para mim. E é como você diz, quando alguém é questionado, por qual motivo você faz o que faz? Que sentido tem a sua vida para você hoje, as suas escolhas? Ela está conectada com o que você deseja ou com o que o mundo pede de você? E por este motivo a gente está adoecendo. Nós estamos fugindo do que faz sentido para a gente. A gente está sempre em busca do que faz sentido para o mundo, do que o mundo está nos ditando e nos cobrando.
Eu vejo muito isso em jovem, Jaime. É errado, é equivocado isso, porque os jovens... tá, a gente às vezes, pelo tempo, né? Eles são muito ansiosos e eles querem responder a muitas coisas ao mesmo tempo. É o excesso de possibilidades que faz você se perder com tanta opção, é isso? É tanta cobrança que você começa a se formar num mundo em que você se perde um pouco de construir sua própria identidade, seus próprios interesses. Por que que os jovens são os que mais sofrem em relação à saúde mental, à falta de saúde mental?
Importantíssimo esse alerta, né? Principalmente para os pais que estão nos ouvindo hoje. O quanto realmente o número de dependência entre os jovens e adolescentes estão aumentando cada ano mais. Principalmente em casos de ansiedade, depressão e suicídio. Isso é um número alarmante. A gente precisa realmente se ater a este cuidado. E realmente se perde o sentido disso. Hoje, nós, nossa idade, 40 a mais, nós temos essa noção do que vivíamos e do que estamos vivendo. A noção que eles têm é diferente da nossa. Eles estão iniciando a vida neste mundo caótico, né? Caótico no sentido de muita exigência, de muita velocidade. Não tem como a gente negar. Claro que a gente tem os benefícios, mas também temos o que nos leva ao caos, que é realmente essa velocidade, esse nível de altamente de comparação. Eu tenho acesso ao mundo de informações, ao mundo de comparações, onde eu me ponho aí nessa situação. E realmente a gente não tem consciência, o jovem não tem consciência e nem maturidade emocional, cognitiva, né, para realmente se alertar do que é, do que faz sentido, do que não faz, do que cabe a ele ou não. E entra nessa onda de ansiedade e preocupação. Hoje a gente vê muitos casos falando, inclusive, no sentido de beleza, de autoestima, né, dessa busca por ser parecido com que como é que fala mesmo? A gente usa muito isso. É, inclusive, eu também às vezes uso, quando a gente está muito acabadinho, a gente coloca lá um filtro para nos ajudar, mas assim, a noção do que é meu e do que não é. Né? O jovem realmente, infelizmente, eles se mergulham nessa demanda do perfeito, do ideal, e quando se olham, não se reconhecem mais.
É engraçado, porque nas redes sociais, muita gente falou das fotos, da imagem, né? Não só da imagem, se você pegar os textos, a maneira como a pessoa expressa, é muito pouco original aquilo, né?
E também o quanto isso vai angustiando, né? Porque foge o que você falou, a originalidade do que ele é também. E quanto tempo se perde, né, pela essa busca da perfeição? Porque a pessoa vai olhar para uma foto, ela vai vendo filtro, 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 não, esse não ficou bom, não, eu vou editar, não, eu vou cortar, né? Então a gente vai perdendo tempo de vida, tempo do que é importante, do que nos leva a um bem-estar, e se perdendo tempo e se mergulhando com uma situação que nos leva ao mal-estar. Então, assim, é importante a gente olhar para isso. Não tem como negar isso como sendo, né, uma fonte também de adoecimento.
E é engraçado que a gente volta ao começo da nossa conversa, né? A gente vive mais uma vez com os outros na cabeça, né? Quando a gente bota um monte de filtro, faz um monte de construções de busca de expressão à perfeição, para quem, né? Eu vou brincar aí com você, James, você comenta isso. Tá querendo enganar quem, né?
Pois é, a gente usa no termo da má-fé. A gente mente para si mesmo, né? A gente está enganando uma humanidade, mas está se enganando também o tempo todo. Então é muito complexo isso. Como é importante a gente se ater a estes questionamentos? Os jovens, infelizmente, a gente agora partiu para o lado deles, né? Mas assim, é realmente um momento para se pensar e se conscientizar. Eles pouco se questionam. Eles mais vivem o momento do que um questionamento.
Isso tem uma complicação grande, porque a gente tem nesses jovens uma expectativa de possibilidade de futuro um pouco melhor na construção das relações. Né? E quando a gente fala de diversidade, por exemplo, a gente fala de superar o preconceito, aceitar o outro como ele é. É engraçado porque a gente fala tanto disso, de diversidade, aceitar o outro, aceitar as diferenças. E no fundo a gente procura tanto o contrário disso, né, de ser um padrão.
É da onde a gente parte a inversão de prioridades, né? Eu estou tão olhado para o outro, onde a minha prioridade, para uma pirâmide saudável, eu preciso começar por mim. Sou eu na base da pirâmide. E é isso que você acabou de dizer. Eu estou tão ligada ao outro, ao mundo, ao que eles pensam, ao que eu posso ajudar o mundo, e pouco me ajudo. Pouco me olho, pouco me reconheço, pouco vejo a importância do que é este mundo para mim. Por esse motivo, a gente precisa realmente... Aí vem a campanha nesse sentido, né? Vamos se olhar, vão tomar consciência das nossas emoções, do que é saudável para que a gente se olhe e reconheça, crie essa condição de ajuda para o mundo. A gente está tão ligado no mundo, mas se esquece. E daí a pandemia vem trazendo esse sinal de alerta também, né? Do quanto a gente se desconectou com a gente mesmo e se conectou com o mundo.
Eu estava lembrando de um programa da TV Cultura, em que o entrevistador, no final, fazia a mesma pergunta 3 vezes para o entrevistado, né? E quase sempre ele perguntava assim, o que é a vida para você? Aí a pessoa respondia, ele falava assim, o que é a vida para você? Ele, o que é a vida para você? E é engraçado porque chegava um ponto que você percebia assim, ele ia mais fundo. Então, eu acho que tem algumas pessoas que se perguntam assim, é isso que você quer mesmo? Mas é isso que você quer mesmo? O que você quer? Né? Eu acho que as pessoas, essa é uma pergunta que as pessoas querem fugir, né?
Isso é importante a gente trazer, este é o papel do psicólogo. É questionar o paciente, é fazer pensar, levar a uma profundidade, é o que a gente chama de nível de consciência reflexiva. Não é só tomar consciência do que é, mas é pensar sobre a consciência, aquele pensamento mais presente, mais profundo do que realmente isso envolve este ser. Por este momento, né, quando você traz esse auto-questionamento, isso é muito importante. Então as pessoas falam assim, ah, Jamie, eu falo muito comigo, isso é preocupante? Não, é super relevante. É importante que a gente se questione, que a gente se pergunte. E que a gente, se a gente não encontra as respostas, que a gente procure profissionais para nos ajudar a encontrar essas respostas. Não é o profissional que vai dar as respostas, isso é você se questionando e se olhando. Mas primeiro, eu preciso me conhecer. Aí que vem a base do autoconhecimento. Quando eu falo de autoconhecimento, não é só saber o que eu sinto, mas saber compreender o que fazer com o que eu sinto. Primeiro, se alfabetizar. Hoje o papel do psicólogo também é, eu falo que é uma alfabetização emocional. A gente precisa reconhecer as emoções, acolher as emoções, aceitar as emoções. Porque a gente se nega muito do que é fora, do que é, né, do que é feliz. A gente sempre busca essa felicidade como protagonista da vida, mas existe um antagonista aí que é a tristeza, que sim, e sem a tristeza a gente não dá sentido para a felicidade.
Eu queria fechar rapidinho, com 1 minuto, 2, você falou de uma coisa que agora no final você falando sobre a gente se conhecer, né? Essa sociedade tem manual demais, isso me irrita muito porque a gente vende aos quilos, os chamados, né, não quero generalizar, tem coisa boa por aí também, que é os livrinhos de autoajuda, né? Faça isso, faça aquilo, seja feliz. É manual demais, né?
Tem um filósofo que eu escuto muito, eu acho que foi o Leandro Carnal que falou que o autoajuda é a ajuda para o próprio autor. Né? É o livro escrito por ele para que seja vendido. Realmente essa receita de bolo, eu conheço poucas pessoas que realmente se elevaram e que tiveram uma qualidade de vida no sentido com o livro. Porque assim, a gente lê aquilo tudo lá, aqueles passos todos, vai fazer aquilo e não consegue fazer. E daí eu me sinto incapaz, fico dado, improdutivo. Então a tendência também é que eu piore. Né, com a intenção de melhorar, eu acabo piorando. Então,
você sai de lá como se a culpa fosse sua, né? Ah, eu que não tive capacidade de cumprir isso que estava sendo
dito. O autor escreveu, pessoas estão lendo, estão, né, postando que estão se dando bem com essas ideias e eu não estou conseguindo agir com a minha vida. Olha só que traumático isso também, né?
É, porque eu acho sacanagem. Uma coisa é você fazer uma receita de bolo, né? E a gente errar na receita e colocar a farinha de mais ou de menos, o sal de mais ou de menos. A outra coisa é você achar que a vida é um bolo, né? Você vai fazer a receita e vai dar certo.
Né? E aí, nesse autoconhecimento, eu reconheço a minha singularidade, né? A minha particularidade. Eu reconheço de que eu sou diferente dos outros e do mundo, que eu preciso realmente me acolher no que eu sou capaz. Eu acho que também entra essa questão da nossa capacidade. A gente tem uma urgência de ser assim, extraordinário e a gente foge do que é ordinário também.
Perfeito.
Né?
Jamie, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Muito obrigada, eu. Que bom estar aqui falando deste momento. Então, vocês que estão acompanhando, vão até a página do Janeiro Branco, lá está tendo o movimento da campanha. Hoje o tema é equilíbrio, né? A vida pede equilíbrio. Então, a gente está assim, conscientizando e falando sobre saúde mental. E que quem tiver dúvida, que procure pelo Instagram também, estamos lá, falando sobre esta campanha tão importante.
Conversei com o Jamie Baduco Gonçalves, ela é psicóloga, falamos sobre o Janeiro Branco, saúde mental, o quanto é importante a gente, antes de qualquer coisa, se conhecer. Eu acho muito legal, tem uma frase da Jamie que eu quero pegar aqui para fechar, que a questão, né? A gente não pode agir de má fé com a gente mesmo, né? Tem que saber quem a gente é E a pior fake não é o fake que os outros fazem com a gente, é que a gente faz com a gente mesmo.